passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A mudança da capital para Brasília trouxe todas as instituições da República para a nova capital, entre elas o Congresso Nacional.
Foi a segunda mudança do Senado, que à época contava com pouco mais de 130 anos de funcionamento. Do Palácio Monroy, os trabalhos passaram a funcionar no Palácio do Congresso Nacional.
Ao longo de 35 anos, o Palácio Monroy sediou os debates da Câmara Alta do Parlamento. Depois de 1960, o prédio voltou a uma situação semelhante à vivida antes de 1925. Não havia uma função definida para ele.
Seriam os últimos 16 anos de vida do Monroy, que em 1976 seria posto abaixo pela mesma razão que havia sido construído: urbanização e modernização do centro do Rio de Janeiro.
E hoje, na segunda parte da reportagem especial Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroy, vamos falar da polêmica sobre a demolição da velha Casa do Senado.
Passadas praticamente 4 décadas desde a destruição, o Monroy vai ganhar um documentário para contar como foi esse processo.
Crônica da Demolição, do diretor e produtor Eduardo Hades, pretende resgatar a história por trás do fim do Palácio Monroy. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2015. Eduardo Hades dá o tom do projeto e diz que a perda do Monroy foi um trauma para o Rio de Janeiro.
É um trauma coletivo no Rio de Janeiro, assim. O Palácio era um ícone da cidade, ele era um dos principais cartões postais da cidade, era um elemento de identidade da população carioca. E aí, de repente, você perder esse símbolo, isso causa uma perda identitária, e além disso, se você não sabe quais foram os motivos para essa perda, fica essa espécie de um trauma coletivo.
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, explica as perdas que a cidade teve com a demolição do Monroy. Para ele, foi um erro técnico e o desmanche de uma memória importante do Rio de Janeiro.
Primeiro, um erro de engenharia gigantesco. A engenharia do Rio de Janeiro não merecia a demolição do Palácio Monroy. Os engenheiros que estavam na construção do metrô disseram que a construção do metrô abalaria os alicerces do Palácio Monroy. E com isso, iniciaram a demolição. Depois se verificou que não afetou rigorosamente nada. O metrô passou sem problema nenhum, não havia nenhuma afetação de estrutura. Isso tudo para nós é uma dupla tristeza. Uma tristeza técnica, como é que se comete um erro desse tipo. E a outra que, enfim, uma memória forte do Rio de Janeiro.
A ideia de demolição do Palácio Monroy data de antes dos anos 70. Já em 1920, quando ainda era a sede da Câmara dos Deputados, o jornal Correio da Manhã criticava sua existência e os remendos constantemente feitos para atender às sucessivas mudanças de função do prédio.
Na edição de 20 de abril de 1920, poucos dias antes da abertura dos trabalhos no Congresso, o jornal criticava a estrutura, sua presença na cidade e argumentava que o espaço no centro do Rio poderia ser melhor aproveitado.
O Correio da Manhã dizia que o prédio impressionava apenas por fora, mas que por dentro não era suficiente para atender às demandas da Câmara dos Deputados. O artigo do jornal dizia:
como, porém, não é possível sair daquela casa horrível, a Câmara deliberou o ano passado fazer-lhe uma limpeza e alguns ligeiros consertos, porque as próprias paredes do morro ameaçavam desabar. E num ponto do porão, chegaram mesmo a ruir.
No entanto, o que a história registra é que mesmo com algumas críticas à sua estrutura, o palácio virou a sede do Senado. Críticas que vinham de senadores como Alfredo Elles, do Partido Republicano Paulista, que queria para o Senado uma sede nova e morreu em 1925, ano da mudança para o Monroy, sem ver esta sede definitiva.
O Senado permaneceu no Monroy até 1960, quando a capital foi transferida para Brasília. A sombra da demolição estava presente na ideia de uma sede nova para o Senado no mesmo local do Monroy. A tese era debatida nos anos 50 pelos próprios senadores, como explica o cineasta Eduardo Hades.
Já na década de 50, ele era apertado para a função do Senado. Quando o Senado vai embora para Brasília, né, junto com a capital, ele fica ainda mais frágil, porque se ele já não servia para o Senado, nem Senado ele é hoje. Então o que a gente vai fazer com esse prédio? Ele já estava muito descaracterizado, ele vai começando a ficar feio, porque os senadores foram fazendo puxadinho, né, fizeram um quinto andar, fecharam as varandas laterais, graciosidade e leveza que ele tinha no início, ele perde totalmente. E fica como um trambolho, um monstrengo, como diziam nos jornais naquela época.
A expressão monstrengo arquitetônico era apenas uma das utilizadas na imprensa e entre arquitetos nas décadas de 60 e 70 para depreciar o Monroe, como explica o professor da Unifesp, Fernando Attic.
Isso é uma apreciação, inclusive, que encontra guarida não apenas no viés jornalístico, mas ela é emanada de uma maneira que grande parte do cenário da arquitetura brasileira da década de 60 e 70 tinha com relação a esse tipo de arquitetura. Os adjetivos são muito depreciativos sempre. Então, é monstrengo arquitetônico, arquitetura bolo de noiva, arquitetura falseada, arquitetura da encenação, cenário.
O que será que andam suspirando pelas alcovas?
A demolição do palácio levantou muita polêmica no Rio de Janeiro nos anos 70. Em nome do desafogo do trânsito, da construção do metrô e da abertura de espaços para a população, o prédio foi levado abaixo no ano de 1976.
O debate entre arquitetos favoráveis e contrários à preservação do patrimônio se estendeu na imprensa por vários meses. Jornais tomaram suas posições, como o Globo, favorável à demolição, e o Jornal do Brasil, contrário. Nem mesmo uma mudança no traçado do metrô foi suficiente para preservar o velho pavilhão.
Um dos maiores defensores da demolição, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, foi o arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Responsável por Brasília, junto com Oscar Niemeyer, o modernista Lúcio Costa considerava o ecletismo que marcava o Monroe não um estilo, mas justamente a falta dele.
Costa defendia que os períodos históricos da arquitetura deveriam ser preservados, mas o Monroe, por sua característica de mesclar estilos, não representava nenhum deles. Aposentado do IFAM, Lúcio Costa é convidado a opinar sobre o tombamento de vários edifícios da Avenida Rio Branco, como explica o professor Fernando Attic.
A razão específica que leva o Lúcio Costa a refutar o tombamento do Monroe, ela nunca foi esclarecida. Há aí no cenário das investigações algumas possibilidades. Uma delas é que talvez ele tivesse um desafeto com o próprio Marcelino Souza Guiar, algo que nunca foi comprovado. Outra que tivesse também uma espécie de falta de apreciação por aquele tipo de arquitetura, que talvez seja mais plausível, ou talvez um pensamento que fosse mais modernista, no sentido de que aquela área, ao ser demolida, pudesse garantir um novo tipo de projeto urbano para o Rio de Janeiro.
Para Eduardo Hades, a opinião de Lúcio Costa foi decisiva para a demolição do Monroe.
E ele chama, com essas palavras, de falsa arquitetura. Ele não reconhece o ecletismo como arquitetura. É uma discussão estética, porque ele estava ali colocando os valores de arquiteto modernista. Ele fala que o ecletismo não é um período da história da arquitetura, é um hiato nessa história. E ele tinha muita influência sobre o conselho. E a opinião dele pesou bastante na votação final.
A decisão final pela demolição saiu em 11 de outubro de 1975, com a assinatura de um decreto pelo presidente da República, Ernesto Geisel. O trabalho de destruição começaria em março de 1976.
Inicialmente, a demolição era justificada pelos abalos que a linha do metrô causaria ao prédio, mas a linha foi desviada ao custo de alguns milhões de cruzeiros, e mesmo assim a demolição aconteceu.
Outra justificativa descrita na imprensa era a necessidade de abrir a vista da Cinelândia para o monumento aos mortos da Segunda Guerra. O Monroe atrapalhava.
A demolição do Palácio Monroe coincidiu com as comemorações dos 150 anos do Senado do Brasil, em 1976. Naquele ano, o senador Itamar Franco, representante do MDB de Minas Gerais, propôs a criação do Museu Histórico do Senado Federal, utilizando, entre outras coisas, o mobiliário do velho Monroe.
A demolição da antiga sede foi criticada por senadores que viam no ato um ataque à memória do país. O senador Benjamin Fará, do MDB do Rio de Janeiro, foi um dos que se manifestou contrário à destruição.
Em aparte ao discurso de Itamar Franco, na sessão de 11 de maio de 76, dizia que a demolição era mais um capítulo da falta de preservação das tradições no Brasil.
Infelizmente, neste país, o que é tradicional é destruído. Não temos tradição, Nossa tradição é pobre e o pouco que temos estamos destruindo. Da mesma forma que o caboclo está destruindo as matas e acabando com a vida dos animais, também nós, nas cidades, estamos destruindo as nossas tradições. Agora mesmo estão destruindo o Senado, o Monroy, que foi palco de grandes acontecimentos políticos. Por ali pontificaram grandes homens. Pois bem, não sei por que estão destruindo o Senado.
Fará era um dos maiores críticos da demolição do Palácio Monroy, se não o maior, ao menos no Senado. Em 1º de abril de 1976, o senador representante do Rio de Janeiro lamentou o fato.
Ele defendia que o prédio fosse usado para a instalação de órgãos públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. O senador reclamava que a Prefeitura do Rio, ao mesmo tempo que destruía prédios históricos, comprava um palácio afastado do centro da cidade e criava uma taxa sobre a coleta de lixo.
Ora, numa cidade cheia de prédios públicos ociosos, o prefeito atual do Rio de Janeiro compra um prédio muito longe do centro, lá num bairro distante, para transformá-lo no Palácio da Cidade, em que foi feita uma reforma caríssima e que está sendo enriquecido com tapetes e quadros também muito caros.
O senador reclamava que no Brasil não havia respeito às tradições nem à história.
Não entendo esse paradoxo. A cidade, cheia de prédios com capacidade ociosa, estão demolindo edificações interessantes e tradicionais, como a Faculdade de Medicina e o Palácio Monroy. Aliás, é uma desgraça neste país. Lutamos contra a tradição. Enquanto em outros países, ao respeito pelas coisas antigas e tradicionais, no Brasil, lutamos contra aquilo que constitui a nossa história.
No próximo bloco da reportagem Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroy, a demolição se arrasta, as paredes resistem e as críticas crescem na mídia.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.